Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi wa rahmani wa rahim. Todos os louvores são para Allah subhanahu wa ta'ala. Somente a Ele elogiamos e somente nele buscamos assistência e somente nele pedimos o perdão e procuramos o refúgio em Allah subhanahu wa ta'ala contra as nossas maldades e contra o mal das nossas ações. Aquele quem Allah subhanahu wa ta'ala guiar, não há quem o possa desviar, assim como aquele quem Allah subhanahu wa ta'ala desviar, não há quem o possa guiar. E testemunho que nenhuma divindade é digna da verdadeira adoração, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. E testemunho que Muhammad sallallahu alaihi wa sallam é seu servo e mensageiro. Vamos prosseguir com a nossa aula de Sharh Qawaid al-Arba, e a explicação dos quatro princípios de Imam al-Mujaddid, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. E na aula anterior, fizemos uma pequena introdução sobre a biografia deste grande imam, al-Mujaddid, Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, para termos uma imagem de quem é este homem, rahimahullah. E vamos dar início ao livro Qawaid al-Arba. E o Sheikh começou o livro com Bismillahir Rahmanir Rahim. E Bismillahir Rahmanir Rahim é uma forma, yani, primeiro é que o Sheikh seguiu o Al-Qur'an, iniciando com Bismillahir Rahmanir Rahim, pois o Al-Qur'an, todos os capítulos do Al-Qur'an começam com Bismillahir Rahmanir Rahim, com a exceção de Surat Al-Bara. Esta é uma metodologia do Sheikh Rahimahullah, que iniciou com Bismillahir Rahmanir Rahim, também seguindo o exemplo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Hoje o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando escrevia suas cartas para os reis ou para alguém, começava com Bismillahir Rahmanir Rahim. E Bismillahir Rahmanir Rahim, quando está no início de algo, yani, é como se estivesse a dizer em nome de Allah subhanahu wa ta'ala, inicio procurando bênção em Allah subhanahu wa ta'ala, que é o misericordioso, Ar-Rahman, yani, Ar-Rahman quer dizer o misericordioso para com todas as suas criaturas, como disse Imam Ibn Al-Qayyim, rahimahullah. E Ar-Rahim é o misericordioso para com os crentes no dia de Qiyama. Quer dizer que Ar-Rahman é uma misericórdia ampla, entra nessa misericórdia os kafir, yani os kufar, os descrentes, assim como os crentes. É com base nessa misericórdia que Allah subhanahu wa ta'ala dá de comer os kafir. Pois a gente sabe que os kufar, mesmo sendo kufar, Allah subhanahu wa ta'ala os dá de sustento. Isso está dentro da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, que é o nome Ar-Rahman. Quanto ao nome Ar-Rahim, essa misericórdia é específica para os crentes no dia de Yawm al-Qiyamah. Quer dizer que no dia da ressurreição, Allah subhanahu wa ta'ala será somente misericordioso com os crentes. É daí que vem o nome Ar-Rahim. E o livro chama-se Qawaid al-Arba. Qawaid al-Arba. Yani, Qawaid, na língua árabe, é plural de Qa'ida. É plural de Qa'ida. E Qa'ida, yani, quer dizer princípio ou fundamento. Al-Qa'ida quer dizer base ou princípio ou fundamento. E Al-Qa'ida, yani Qa'ida, os sábios definem como sendo o fundamento na qual se ramifica a partir dele vários outros assuntos secundários. Quer dizer que você tem uma base, que é Qa'ida, e com base nessa Qa'ida é deduzido ou é ramificado vários outros assuntos secundários. É como, por exemplo, um edifício necessita de pilares. Se não tiver pilar, não é possível construir algo por cima. Quer dizer que com esses princípios, você estará a construir algo por cima, que é conhecimento do Tawhid. O que é Tawhid e o que é Shirk? Como iremos ver mais para frente. Portanto, Qaida, yani, quando a gente diz Qawaid al-Arba, estamos a dizer os quatro princípios, que com base neles iremos perceber o Tawhid e o Shirk e vários outros assuntos ligados ao Tawhid. Portanto, este é, de uma forma geral, o significado de Qaida ou Qawaid, que é plural. E estes princípios que aqui vamos estudar, que o Sheikh Rahimahullah mencionou, gira em torno de conhecer o Tawhid, yani o monoteísmo, bem como o Shirk, que é o politeísmo ou idolatria. Ou seja, quais são os princípios que devemos conhecer sobre o Tawhid e quais são os princípios que devemos conhecer sobre o Shirk. O Sheikh yani, escreveu este livro porque muitas pessoas misturavam no tempo dele, até ainda esse tempo, no tempo que a gente vive hoje, as pessoas misturam e fazem confusão entre esses dois assuntos, yani Tawhid e Shirk. Alguns pensam yani, que certas ações não é Shirk, enquanto na verdade é Shirk. Quer dizer que eles não conhecem, não conseguem diferenciar entre Tawhid e Shirk. Então veio o Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, imam hadhihi da'wa, veio e colocou esses princípios, e que são baseados no Alcorão e na Sunna, para que sejamos capazes de diferenciar entre o Shirk e o Tawhid. Isso porque também cada um interpreta o significado do Shirk, cada um interpreta isso com base nos seus desejos. Yani, se você olha para adoradores de sepulturas, para eles, invocar outro além de Allah subhanahu wa ta'ala não é Shirk. Enquanto na verdade constitui Shirk. Mas para eles, como interpretam com base nos seus desejos, eles dizem que não é Shirk, mas sim é Tawassul. E há nenhuma forma de procurar. Yani, quando eles invocam os seus santos ou invocam o profeta sallallahu alaihi wasallam, dizem que somente estamos a procurar uma forma de se aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala. Que na verdade, isso é Shirk. Mas para eles isso não é Shirk. Se você pergunta, diz para ele, isto é Shirk? Ele diz, não, isto aqui é Tawassul. Yani, procurar aproximar-se de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, esse Qawaid al-Arba, esses quatro princípios que vamos estudar ao longo dos próximos tempos, inshallah, são princípios que irão fortificar a nossa base do Tawhid, para que, com base neles, a gente possa construir vários outros conhecimentos. Como a gente sabe que todo conhecimento tem base. E a base do conhecimento do Tawhid são esses quatro princípios. E nesse pequeno livro, o Sheikh Imam Rahimahullah faz-nos voltar aos limites do Alcorão e da Sunna para diferenciarmos esses dois assuntos, yani o Tawhid e o Shirk. E com isso, ficamos a saber que o Sheikh Rahimahullah não inventou esses princípios. Como alguns podem pensar, o Sheikh não inventou esses princípios, mas sim foi buscar ou tomou esses princípios com base no livro de Allah subhanahu wa ta'ala e na sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam e na sua biografia sallallahu alaihi wasallam. E se você olhar o livro do Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah de uma forma geral, todos os livros, verá que ele não menciona excepto ayats e yani versículos do Alcorão e narrações a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam ou palavras dos sahaba ridwanullah alaihim. Quer dizer que ele não sai dessas duas referências, que é o Alcorão e a Sunna, bem como a compreensão dos sahaba ridwanullah alaihim. Portanto, não vem aqui alguém e diga que esses quatro princípios o Sheikh tirou da sua cabeça. Como iremos ver, em cada princípio o Sheikh menciona vários versículos e, caso haja narrações também nesse tópico, o Sheikh menciona. Portanto, esses princípios são retirados do Alcorão e da Sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Caso você conhecer esses princípios perfeitamente, então será fácil para ti, depois disso, conhecer o Tawhid, que foi enviado por Allah subhanahu wa ta'ala aos seus mensageiros, e é o Tawhid que Allah subhanahu wa ta'ala revelou nos seus livros. Bem como conhecer yani, estes quatro princípios, irás de conhecer o Shirk, o qual Allah subhanahu wa ta'ala informou-nos e nos advertiu sobre o seu perigo e prejuízos nesse mundo e no outro. Portanto, estes princípios são bastante importantes. Razão pela qual os sábios da Sunna, os sábios que ensinam yani, os seus estudantes aquilo que é o conhecimento correto, começam para o aluno que quer começar a estudar Tawhid. A primeira coisa que é ensinado são esses quatro princípios. Qawaid al-Arba, de Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Quer dizer que, se você passar para cima, yani, começar a procurar, por exemplo, estar a ler o Kitab Tawhid, enquanto você não percebeu perfeitamente esses quatro princípios, então, o teu conhecimento não estará firme, não estará sólido. Pois estás a construir algo sem base. O mesmo é o caso daquele que simplesmente lê o Thuluth Thalatha e deixa o Qawaid al-Arba. Portanto, o Qawaid al-Arba, esses quatro princípios são bastante importantes para aquele que quer construir conhecimento de uma forma correta, o seu conhecimento de Tawhid. E esses princípios devem ser ensinados com frequência. E se você agora estudou esses princípios, faça revisão, estuda esses quatro princípios novamente. Ou ensina alguém mais próximo de ti, que tenha conhecimento mais baixo em relação a ti. Dessa forma, irá fazer com que o teu conhecimento do Tawhid seja bastante firme. E essas palavras de Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, são bastante curtas. São algumas, yani, não passam de 10 páginas. Mas o seu conteúdo é bastante, yani, bastante vasto. E aprender esses quatro princípios é mais importante para ti do que aprender Ahkam al-Salah. Do que aprender yani, Ahkam al-Zakah. Ou as restantes adorações e os restantes assuntos mundanos. Esses quatro princípios são mais importantes para ti do que você ficar ocupado a aprender assuntos que têm a ver com o Salat, ou o Zakat, ou o Hajj, ou o jejum. Por quê? Alguém pode dizer por quê? A resposta é que este assunto, yani esses princípios, é um assunto prioritário e base. Quer dizer que as orações, a Zakat, yani a peregrinação, e as restantes adorações não são válidas, excepto se forem erguidas com base na crença correta. Quer dizer, se você não adianta você fazer a oração enquanto a tua crença não é correta. Quer dizer que a tua adoração não é válida perante Allah subhanahu wa ta'ala. Pois Allah subhanahu wa ta'ala diz o quê? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Que Allah subhanahu wa ta'ala não perdoa ninguém que o associa a parceiro na adoração. E perdoa o que ele quer a quem ele for. E além disso. Portanto, se você faz adoração a Allah subhanahu wa ta'ala sem uma base firme na crença, então o que você irá construir, que é as suas orações, a sua caridade e assim por diante, não passará de como se diz, gás, algo inútil. Pois toda ação que é feita sem base no Tawhid, então essa ação não é aceita perante Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ainda diz: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. E eles não foram ordenados senão adorarem Allah subhanahu wa ta'ala, sendo sinceros com ele na adoração. E a sinceridade na adoração é o Tawhid. Portanto, esses princípios são mais importantes do que a pessoa ocupar-se na aprendizagem de assuntos ligados com a oração e assim por diante. E como referimos, isso porque as orações, ou a caridade, ou a peregrinação a Mecca, não são válidas perante Allah subhanahu wa ta'ala se não forem erguidas com base na crença correta, que é o monoteísmo puro Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, se você faz 5 orações diárias e meia volta tu vais à campa de um santo ou seja quem for e fazes invocações a esse santo, a sua adoração não é válida perante Allah subhanahu wa ta'ala. Hoje Allah subhanahu wa ta'ala invalida a ação do mushrik, como vem em vários versículos que Allah deixa yani, como se nunca tivesse feito nada. Por mais que você passe 50 anos de vida na adoração, a partir do momento que você comete um ato de shirk, tudo aquilo vai para baixo como se nunca tivesse feito nada. Portanto, o shirk é algo perigoso e que devemos dar bastante atenção e importância na aprendizagem. Pois qualquer ação que tiver nela shirk, perante Allah subhanahu wa ta'ala não é aceite. E como diz Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Portanto, devemos fazer esforço de dar muita atenção ao tawhid e procuramos aprender o que é shirk, as ramificações do shirk. Pois a pessoa, quando faz as suas ações, é como se estivesse a construir algo para o beneficiar, yawm al-qiyama. E se você constrói algo e não toma atenção e acaba caindo no shirk, então tudo que você fez, de um dia para outro, é como se nunca tivesse feito nada. Portanto, devemos ter bastante atenção sobre esse assunto de shirk e tawhid. E o Sheikh, rahimahullah, iniciou este livro com uma grande introdução, que contém uma prece a favor do estudante, a pessoa que lê. O Sheikh disse: peço a Allah, o generoso, o Senhor do grandioso trono, que tome conta de ti no mundo, neste mundo, e no mundo do além, e que te abençoe onde quer que estejas, e que te coloque dentre aqueles que, quando são dados, agradecem, e quando são testados, são pacientes, e quando cometem pecados, se arrependem. Pois, na verdade, esses são os três sinais da felicidade. E isso é que o Sheikh menciona, dizendo: As'alallahu al-Karim, Rabbal Arshil Azim, an yatawallaka fi dunya wal-akhirah, wa an yajalaka mubarakan aynama kunt, wa an yajalaka mimman idha u'tiya shakar, wa idha btulia sabar, wa idha adhnaba istaghfara, fa inna haulahi thalatha unwan as-sa'ada. Esta é uma introdução bastante benéfica, pois nela contém uma prece do Sheikh para o estudante, para a pessoa que lê este livro. Nesta introdução, o Sheikh, rahimahullah, como disse, faz uma prece a favor daquele que estuda esse livro e que pretende, com isso, aprender a sua crença e procura, com isso, a verdade e procura se afastar da perdição e do shirk. Se Allah subhanahu wa ta'ala for o teu guardião e protetor neste mundo e no outro, então não há como ser atingido pelo mal. Quer dizer que se Allah subhanahu wa ta'ala for o teu guardião, tomar conta de ti neste mundo e no outro, então não há como você ser atingido pelo mal. Pois aquele cujo Allah subhanahu wa ta'ala é seu guardião, então لا خوف عليهم, não há nada que ele possa temer. Pois quem traz o bem e o mal é Allah subhanahu wa ta'ala. E se Allah subhanahu wa ta'ala é teu guardião, então não há dúvida que não há nada que possa te prejudicar, pois Allah subhanahu wa ta'ala é seu guardião. E Allah subhanahu wa ta'ala, se for teu guardião neste e noutro mundo, não serás atingido pelo mal, tanto neste mundo, assim como no outro. Como Allah subhanahu wa ta'ala diz: Allahu waliyu alladhina amanu, yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, walladhina kafaru, awliyahum at-taghut. Allahu waliyu alladhina amanu. Allah subhanahu wa ta'ala é o guardião e o protetor daqueles que creem, que creem nele. Aqueles que creem em Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala é seu protetor e guardião. Yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala os tira da escuridão para a luz. E mais à frente Allah subhanahu wa ta'ala diz: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. E que aqueles que descreem, os seus protetores ou guardiões, são os demônios. São os demônios. Portanto, se Allah subhanahu wa ta'ala for o seu guardião ou protetor, então Allah subhanahu wa ta'ala irá te tirar da escuridão, yani da escuridão do shirk, do kufr, yani da descrença, da dúvida e do ateísmo. Allah subhanahu wa ta'ala irá te tirar dessa escuridão, que é das piores escuridão, que é o caso do shirk, para a luz. Qual é essa luz? A luz do imã, a luz da fé, a luz do conhecimento benéfico e a prática das boas ações. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala irá te tirar dessa escuridão para a luz. E a sua luz é a fé. A pessoa yani, ter a fé nele e ser dado o conhecimento benéfico e for agraciado com a prática das boas ações. Como Allah subhanahu wa ta'ala diz no outro versículo, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. Yani, isso porque Allah subhanahu wa ta'ala é guardião daqueles que creem e que os descrentes não têm guardiões. E mais à frente, a Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah, diz: e que te abençoe onde quer que estejas. Yani, e que Allah subhanahu wa ta'ala te abençoe onde quer que estejas. Yani, Sheikh Salah al-Fawzan, yani, explicando isso, diz: se Allah subhanahu wa ta'ala te abençoar onde quer que estejas, então isso é tudo que o crente deseja. Que Allah subhanahu wa ta'ala abençoe na sua vida, que Allah subhanahu wa ta'ala abençoe no seu sustento, que Allah subhanahu wa ta'ala abençoe as suas ações, que Allah subhanahu wa ta'ala abençoe o seu conhecimento, que Allah subhanahu wa ta'ala abençoe os seus filhos e a sua descendência. Onde quer que estejas, a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala te acompanha. E onde quer que vás, a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala te acompanha. E Imam Mujaddid rahimahullah mais à frente diz: e que te coloque dentre aqueles que quando são dados agradecem. E que Allah subhanahu wa ta'ala te coloque dentre aqueles que quando são dados agradecem. Isso é o contrário daqueles que quando são dados descreem da graça de Allah subhanahu wa ta'ala. Como é que descreem da graça de Allah subhanahu wa ta'ala? Descreem usando isso, yani esse favor, essa graça de Allah subhanahu wa ta'ala, usando naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu. Então, essa graça torna-se um motivo dessa pessoa se tornar num pecador. Quanto aquele que agradece a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala aumenta as suas graças sobre essa pessoa. Como Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Se agradecerdes, com certeza vos aumentarei. Yani, nos favores de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala aumenta a sua graça e bondade aos que agradecem a Ele. Sendo assim, se você quiser que Allah subhanahu wa ta'ala aumente a sua graça em ti, então, que agradeça Allah subhanahu wa ta'ala. Seja um servo grato. E se você quiser que isso desapareça, então seja ingrato. Pois a ingratidão é um motivo de Allah subhanahu wa ta'ala fazer desaparecer os seus favores sobre um servo. Quer dizer que se você não for grato a Allah subhanahu wa ta'ala, quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala irá fazer desaparecer os seus favores sobre ti. E muitos, infelizmente, yani muitas pessoas, infelizmente, reclamam a pobreza, mas esquecem que existem pessoas que são mais pobres do que eles. Existem pessoas que estão sempre a reclamar pobreza ou estão a reclamar dificuldades porque não conseguiram alcançar isto e aquilo na vida. E essas pessoas não sabem que, reclamando, estão sendo ingratos com Allah subhanahu wa ta'ala. Pois eles esquecem que existem pessoas mais pobres do que eles. Se você, como diziam alguns salaf, ou o próprio profeta sallallahu alaihi wasallam num hadith diz: olhe para aquele que está por baixo de ti, que irás de agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que olhe para aquele que é mais pobre do que ti, então irás de reconhecer de que estás num grande favor de Allah subhanahu wa ta'ala. Hoje em dia, a gente sabe que existem pessoas que ficam ou passam dias e noites, não conseguem encontrar algo para comer. Em vários cantos do mundo, encontramos esse tipo de pessoas, na extrema pobreza. E você, só porque não tem uma e outra coisa, reclama. Enquanto você come, até pode ser que come mais de 3 refeições diárias, e chega ao ponto até de restar a comida e colocar no lixo. E mesmo assim reclama de que é pobre. Não há dúvida que esta ação que você faz constitui uma grande ingratidão a Allah subhanahu wa ta'ala. Muitos têm de tanta comida que têm em casa, até chegam ao ponto de colocar isso no lixo. E não sabem que estão a colocar, é como se estivessem a desprezar uma graça de Allah subhanahu wa ta'ala, colocando comida no lixo. Então, aqui o Sheikh faz uma prece que você seja dentre aqueles que, quando são dados, por mais que seja pouco, então você agradece, pois você sabe que é um favor de Allah subhanahu wa ta'ala, e também tenha a consciência de que existem pessoas piores do que ti, abaixo de ti, na pobreza. Então, o que fará dos ricos que não agradecem a Allah subhanahu wa ta'ala? São dados, rios de riqueza, mas não conseguem agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, o Sheikh aqui faz um dua, uma prece, que você não seja desse grupo que, quando são dados, não agradecem, mas sim do grupo que, quando são dados, reconhecem o favor de Allah subhanahu wa ta'ala. Sabes que isso vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala e agradeces a Allah subhanahu wa ta'ala. E mais à frente o Sheikh diz: e quando são testados, são pacientes. E quando são testados, são pacientes. Quer dizer que você seja dentre aqueles que, quando são dados algo, ou quando são testados, encontra-se paciente nesse teste. Pois Allah subhanahu wa ta'ala testa os seus servos. Allah subhanahu wa ta'ala testa os seus servos com calamidades, com aflições. Testa os seus servos com coisas que eles detestam. As coisas que você detesta, Allah subhanahu wa ta'ala pode testar a ti com isso que você detesta. Allah subhanahu wa ta'ala pode te testar, ou testa os crentes ou os seus servos, até com os kufar, com os descrentes. Os coloca por baixo dos kufar, como uma forma de teste. Os kufar sob o domínio, e tu, os servos de Allah subhanahu wa ta'ala, por baixo desse por baixo desse domínio dos kufar, como um teste da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas também pode ser um castigo. Pode ser um castigo em que o kufar fica acima de ti. De qualquer forma, Allah subhanahu wa ta'ala testa o servo de várias formas. Também testa o seu servo, tirando a vida, a pessoa que você mais gosta, como o caso do teu pai, ou tua mãe, ou teu filho. Allah subhanahu wa ta'ala, como diz no Alcorão em vários versículos, que testa as pessoas, tirando-os a riqueza, tirando eles, as pessoas que eles mais amam, como é o caso dos seus pais, ou dos seus filhos, ou das suas esposas. Allah subhanahu wa ta'ala tira eles isso de forma a testar eles, para ver até que ponto este servo é paciente a Allah subhanahu wa ta'ala.
E a paciência é uma das características dos seguidores dos profetas. E aquele que não tem paciência, quando é testado com pequena coisa, você vê ele a desistir. Não fica firme. Se, por exemplo, tentava fazer esforço para algo, um objetivo na vida, Allah subhanahu wa ta'ala testou ele. Por exemplo, ele era rico, Allah subhanahu wa ta'ala tirou-lhe a riqueza. Você encontra algumas pessoas que ficam, como chamam, em depressão. Isso por quê? Porque não são pacientes. E estavam apegados àquela riqueza e esqueceram que Allah subhanahu wa ta'ala é capaz de tudo. E quando são tirados esses favores de Allah subhanahu wa ta'ala, ficam em choque. Outros até são capazes de se suicidar. Por quê? Porque ficou pobre. Mas quanto ao crente fica firme. Por mais que Allah subhanahu wa ta'ala tira ele aquilo que ele mais gosta, seja a sua família ou a sua riqueza, ele continua firme. Ele continua firme. E mantém-se apegado à religião. Ainda mais quando é testado. O que é o contrário daquele quando é testado? Começa a lamentar, começa a resmungar, perde esperança na misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Pessoas como essas são ainda aumentados as aflições como uma forma de castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. E é aquele que lamenta quando Allah subhanahu wa ta'ala o testa e perde esperança em Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala acrescenta mais ainda a aflição desse indivíduo como uma forma de castigo a ele. Pois a coisa que é obrigatória é que devemos ser pacientes. E quantos são os versículos do Alcorão que falam da paciência? Inna Allah yuhibbu as-sabirin, que Allah gosta dos pacientes. Inna Allah ma'a as-sabirin, que Allah está com os pacientes. São vários os versículos do Alcorão em que Allah subhanahu wa ta'ala nos chama dá ênfase à paciência. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse num hadith: Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Quer dizer que quando Allah subhanahu wa ta'ala gosta de um povo ou de uma nação, então coloca eles sobre testes. Quer dizer que os testes é um dos sinais de que Allah subhanahu wa ta'ala gosta de um servo. Se a tua vida está cheia de aflições, testes da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, é porque Allah subhanahu wa ta'ala gosta de ti. Pois esses testes aumentam o seu grau perante Allah subhanahu wa ta'ala, caso você seja paciente. Por exemplo, a pessoa que você se olha, por exemplo, tome como exemplo as histórias dos profetas que vieram antes do profeta sallallahu alaihi wasallam, a própria história do profeta sallallahu alaihi wasallam, você irá denotar que Allah subhanahu wa ta'ala testou o profeta sallallahu alaihi wasallam, assim como testou os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Mas isso tornou eles ainda mais firmes. Pois Allah subhanahu wa ta'ala, como o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Que se Allah, quando Allah gosta de um povo, então envia testes para esse povo. Para ver até que ponto tem a fé em Allah subhanahu wa ta'ala. E qual é o grau de fé que eles têm sobre Allah subhanahu wa ta'ala. E mais à frente, nesta narração, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِطَ فَعَلَيْهِ السَّخَطَ. Aquele que fica contente ou fica satisfeito com esses testes de Allah subhanahu wa ta'ala, então Allah subhanahu wa ta'ala também fica satisfeito com ele. Enquanto que aquele que quando é testado fica zangado, fica lamentar, então Allah subhanahu wa ta'ala também fica zangado com esse servo. Portanto, o servo, crente, Allah subhanahu wa ta'ala, é aquele que quando é testado, fica contente, porque sabe que isso vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, e pacienta. Enquanto que aquele crente fraco, com deficiência na fé, é aquele que, quando é testado, começa a lamentar. E o profeta, sallallahu alaihi wasallam, em vários hadith, falou sobre o castigo daqueles que não têm paciência. Por exemplo, aqueles que, quando são tirados algum membro da família, entram em gritarias, começam a rasgar a roupa. Como vem sobre a mulher que não tem paciência nisso, que começa a bater o peito, a tirar. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, fala em um hadith do grande castigo que eles terão no Yawm al-Qiyamah. Até diz que este comportamento dessas pessoas que não têm paciência quando perdem um familiar, prejudica o próprio familiar. Portanto, aquele que quiser ser firme na sua fé, é aquele que, quando é assolado por uma aflição ou perde algo, diz inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, como Allah subhanahu wa ta'ala menciona, falando sobre os crentes, que quando são afligidos por algo, eles dizem inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, que na verdade nós pertencemos a Allah subhanahu wa ta'ala e a ele retornaremos. Esse que é o crente. Portanto, o Sheikh rahimahullah, nesta passagem aqui, faz uma prece para ti, para aquele que lê esse livro, para aquele que estuda esse livro, que seja desse grupo de pessoas que pacientam quando são testados por Allah subhanahu wa ta'ala. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam, num outro hadith, diz: وَأَعْظَمُ النَّاسِ ابْتِلَاءَ الْأَنْبِيَاءِ ثُمَّ أَمْثَالُ فَالْأَمْثَالِ. Yani que as pessoas que mais sofrem testes da parte de Allah subhanahu wa ta'ala são os profetas. E isso, como eu mencionei, se a gente olhar a história dos profetas que vieram a partir de Nuh alayhi salam até o próprio profeta sallallahu alaihi wasallam, irá de notar que a vida deles era toda repleta de testes. E o profeta mais à frente diz que ثم الأمثل فالأمثل. Em seguida, aqueles que vêm, que são iguais aos ambiás, que seguem os ambiás, nesse caso, como é o caso dos companheiros, aqueles que seguem os profetas, se você segue um profeta, então saiba que irás de passar testes de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala irá de testar. Pois, se você segue os ambiás, quer dizer que irá de acontecer aquilo que aconteceu aos ambiás. Quer dizer que você irá compartilhar esse sofrimento. Por quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala gosta, quando gosta de um povo, testa esse povo. Como vimos no hadith anterior. E quase todos os mensageiros que foram enviados foram testados. Foram testados os crentes. Assim como aqueles que vieram depois dos crentes. Nesse caso, dentre os sahabas, ridwanullah alayhi. Se você ver, por exemplo, a história de Imam Ahmad, rahimahullah, sobre fitnat e khalq al-Qur'an, vê a história de Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, testes que passou quase a sua vida na cadeia, eram testes de Allah subhanahu wa ta'ala. Assim como aqueles que seguem o caminho da verdade, ahli sunnah, aqueles que apegam-se à sunnah, não pensa que vai viver numa vida repleta de de felicidade, tudo de bom. A partir do momento que você segue a verdade, irá de sofrer consequências que constituem testes da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, esses todos, os ambiás, os seus seguidores, assim como os sahaba ridwanullahi alayhim e os crentes, foram pacientes quando foram testados. Quanto aos hipócritas, como Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Alcorão sobre eles, são aqueles que, pequena coisa que eles aflige, eles já abandonam a religião. Isso acontece com vários também, que não têm uma fé firme, que quando são assolados por uma pequena calamidade ou aflição, até abandonam a religião. E esta é uma das características dos hipócritas. Portanto, o mundo não é sempre delícias. O mundo não é sempre repleto de delícias para os crentes. Nem sempre é yani, delícias. Existem fases da vida em que Allah subhanahu wa ta'ala irá te testar. Veja só os sahabas, os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, que são as melhores pessoas depois dos profetas. Como é que eles foram testados? Veja, por exemplo, a história de Bilal, radiallahu anhu. Os testes que passou em Meca só por causa de aceitar o Islã. Veja a história de Ammar ibn Yasir, radiallahu anhu. E veja a história de outros sahabas. Como eles foram testados? Como eles sofreram só por virarem muçulmanos? Então, o que fará de nós que viemos depois dos sahabas? Não queremos ser testados. Muitos, hoje em dia, não querem ser testados. Querem viver uma vida relaxada. E como o profeta, sallallahu alaihi wasallam, diz, que o paraíso está repleto de dificuldades. Você não vai atingir o paraíso sentado na sua casa, no sofá, assistindo televisão. Portanto, se os companheiros do profeta, sallallahu alaihi wasallam, que são as melhores pessoas, depois dos profetas, foram testados e sofreram, o que fará de você que vem depois deles? E mais à frente o Sheikh diz, o Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, nesse dua ainda diz, e quando cometem pecados, se arrepende. Yani que Allah subhanahu wa ta'ala faça daqueles que, quando cometem pecados, se arrepende. Voltam-se arrependidos de Allah subhanahu wa ta'ala. O pecado é algo que ocorre em quase todos. Yani, dentre as características do ser humano, é que ele comete pecados. Aqueles que não cometem pecados, eles são os malaika, os anjos. Mas, a qualidade do crente é aquele que, quando comete qualquer pecado, volta a Allah subhanahu wa ta'ala arrependido. Volta a Allah subhanahu wa ta'ala arrependido. Ao contrário daquele que comete pecados, acumula pecados e diz, inshallah, eu de se arrepender um dia. O que te garante que vais chegar assim um dia até se arrependeres? A morte é algo repentino, chega e tu não estás atento. Como é que você pensa que um dia vai se arrepender, como dizem muitos? Eu vou praticar pecados, inshallah, quando crescer ou depois de um tempo, é de procurar se arrepender a Allah subhanahu wa ta'ala. Essa não é a característica do crente. O crente é aquele que, pequeno pecado que comete, de seguida, ele já sabe que deve pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Qualquer pecado que ele comete, logo volta-se a Allah subhanahu wa ta'ala arrependido. E Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre aqueles que adiam o arrependimento. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. E Allah subhanahu wa ta'ala diz que o seu perdão não abrange aqueles que passam a vida nos pecados e quando chega no fim da sua vida, quando vem o anjo da morte, ele diz, agora eu acredito, arrependo-me. E os sábios também têm shurutos sobre tauba, condições em que a pessoa deve fazer tauba e abandonar aquele pecado que a pessoa praticava e colocar dentro do seu coração arrependimento, que quando pensa do pecado que ele praticou, fica envergonhado perante Allah subhanahu wa ta'ala. Esses são alguns dos princípios das condições do tauba, do arrependimento. Não é arrepender-se hoje, amanhã está a praticar o mesmo pecado. Portanto, o Sheikh aqui faz essa prece, que você que está a estudar esse livro, seja dentre aqueles que qualquer pecado que ocorre em ti, imediatamente procura o arrependimento a Allah subhanahu wa ta'ala. E mais à frente, o Sheikh diz que Pois, na verdade, esses são os três sinais da felicidade. Quer dizer que os três sinais da felicidade neste mundo, assim como no outro, giram em torno é a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala estiver contigo, yani, como mencionou o Sheikh Rahimahullah anteriormente, e ser aqueles que, quando são dados, agradecem, e quando são testados, são pacientes, e quando cometem pecados, se arrependem. Então, esses são os três sinais da felicidade. Quer dizer que a pessoa que tiver essas qualidades, então, sem dúvida que será o felizardo neste e noutro mundo, pois essas são as três qualidades e características dos crentes. E como mencionamos anteriormente, yani, esses Qawaid al-Arba, esses quatro princípios, são bastante importantes. São bastante importantes. Pois, como mencionamos, qualquer adoração que estiver yani, fora desses princípios, yani, que for erguida com base numa crença errada, então, por mais que faça qualquer ação, não é aceito perante Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, esses quatro princípios são coisas que devemos dar bastante atenção na sua aprendizagem. E os sábios da Sunna, como mencionei anteriormente, a primeira coisa que você aprende quando vai perante um sheikh ou quer aprender Tawhid, os nossos mashaykhs, a primeira coisa que ensinam é Qawaid al-Arba. Pois é a base para construir outros conhecimentos. E só depois de aprender Qawaid al-Arba perfeitamente, é que a pessoa vai aprender, por exemplo, o Thuluth Thalatha, os três princípios, e assim por diante. E como diz um ditado, Man dayyat al-usul, hurrimat al-usul. Yani, aquele que perder os fundamentos não irá de conseguir alcançar o objetivo. E peço a Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça dentre aqueles que o Sheikh Rahimahullah mencionou, que sejam abençoados onde quer que estejam e que, quando são dados, agradecem e, quando são testados, são pacientes. E quando cometem pecados, se arrependem. E peço a Allah subhanahu wa ta'ala que nos beneficie com o que aprendemos e coloquemos em prática. Pois o melhor servo ou o melhor crente é aquele que, quando ouve algo benéfico, em seguida coloca em prática. E peço a Allah subhanahu wa ta'ala que nos agracie com o conhecimento benéfico e com as ações virtuosas. إنه مجيب الدعوة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا